Bem-vindo a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje é Morte sob Custódia, papel da perícia médico-legal. A morte de uma pessoa que se encontra sob a custódia das forças e serviços de segurança, de forma súbita, inesperada e principalmente de forma violenta, gera muito frequentemente na sociedade dúvidas sobre as circunstâncias em que ocorreu. Sempre que alguém morre neste contexto, compete ao Estado garantir que todas as circunstâncias que rodearam a morte sejam criteriosamente esclarecidas. Que a causa e a etiologia médico-legal da morte sejam estabelecidas. Diversos autores que refletem sobre o tema lamentam-se da existência de uma multiplicidade de conceitos sobre morte sob custódia e dos tipos de morte que podem ser classificadas como tal. Apontam a discrepância como uma das grandes dificuldades para se poder comparar os resultados dos diversos países. Estes autores consideram ainda que o conceito de morte suspeita não pode estar limitado às mortes que ocorrem no momento em que o indivíduo está privado da sua liberdade. A abrangência do conceito deve ir muito além das barreiras da privação da liberdade e do interior das instalações policiais. Nos Estados Unidos, de acordo com Welty, as mortes sob custódia referem-se de uma forma genérica a qualquer indivíduo que morra durante a tentativa de detenção, na prisão, durante o interrogatório ou durante o transporte. Ainda de acordo com este autor, a morte sob custódia pode subdividir-se em três grupos: não violenta, englobando os casos de morte natural e os de overdose por drogas de abuso, por violência controlada, casos de suicídio ou de execuções judiciais, e finalmente de violência descontrolada. Nestes casos, a morte foi consequência da utilização da força física e do uso de meios letais ou não letais por agentes policiais perante situações de agitação ou violência individual ou coletiva. Por outro lado, segundo Payne James, o conceito de morte sob custódia engloba as mortes ocorridas nos estabelecimentos prisionais durante o cumprimento da pena de prisão, as que ocorrem em indivíduos que estão a ser detidos, as que ocorrem durante o transporte em viaturas da polícia para departamentos policiais ou aquelas que ocorrem durante diligências processuais em tribunal. Como podemos constatar, existe aqui uma falta de definição única e que seja aceita a nível internacional e que também seja consensual entre diferentes autores. Tentei definir um conceito operacional de morte súbita e, para estabelecer esta definição, considero que a literatura mais atual que se refere a este tema ainda requer também algum contexto legal em vigor em Portugal. Assim, posso dizer que, do ponto de vista de conceito operacional, morte súbita pode ser definido como uma situação que ocorreu quando existe uma interação operacional entre as forças e serviços de segurança e os cidadãos, e que, em consequência desta interação, tenha resultado a morte de um cidadão de forma repentina, inesperada, independentemente desse cidadão ser ou não suspeito ou de ter cometido algum crime. O Annual Report do Independent Police Complaints Commission do País de Gales veio dividir a morte sob custódia em quatro tipos. Mortes ocorridas durante a detenção, onde inclui as mortes de indivíduos suspeitos ou não que faleceram durante a tentativa de identificação, durante a detenção na via pública, em ambiente hospitalar, no domicílio, em instalações policiais, em locais públicos, em viaturas próprias ou de outrem, em propriedades privadas e em viaturas policiais, entre outras. Estão incluídos ainda nesta categoria os casos em que as mortes estão relacionadas com o uso de meios coercivos, tais como armas de fogo, força física, algemas, gases neutralizantes, armas ou dispositivos elétricos imobilizantes ou atordoantes, bastões, dispositivos flashbang, canhões de água, canídeos ou sistemas de imobilização de veículos em fuga. Mortes ocorridas em consequência de acidentes de viação inclui as mortes de condutores ou passageiros de veículos, com ou sem motor, e de peões suspeitos da prática de ilícitos criminais ou contra ordens nacionais decorrentes de perseguições policiais, em missão urgente de socorro ou em marcha normal da viatura policial. Mortes ocorridas durante a interação polícia-cidadão inclui as mortes de indivíduos que não se encontram na condição de suspeitos ou detidos, mas que são intervenientes numa qualquer abordagem ou ocorrência policial, e mortes ocorridas durante o cumprimento de medidas de privação de liberdade. Inclui as mortes ocorridas durante o cumprimento de prisão preventiva, prisão efetiva ou medidas de segurança em estabelecimentos prisionais, hospitais prisionais ou hospitais gerais, com ou sem vigilância do corpo de guarda prisional. Segundo a definição e a categorização das mortes custódia que agora acabámos de referir, ficam assim excluídas as mortes de reclusos que ocorreram durante a invasão e o gozo de licença de saída de curta duração, dado que qualquer uma destas situações não estão sob o domínio dos serviços prisionais. E ainda as mortes de indivíduos em que as forças policiais, apesar de presentes no local onde apareceu o cadáver, se sabe inequivocamente que não tiveram qualquer intervenção direta ou indireta no desencadear da morte. Nos casos em que o cidadão morre em consequência da interação direta ou indireta da atividade policial, essa morte deve ser encarada, até prova em contrário, como morte violenta, suspeita de morte violenta ou porventura de causa ignorada. Nestas circunstâncias, e segundo a Lei 45/2004 de 19 de agosto, deve a polícia ter os seguintes procedimentos: preservar o local, comunicar o facto no mais curto espaço de tempo à autoridade judiciária competente, relatando-lhe os dados relevantes para a averiguação da causa e das circunstâncias da morte. Providenciar, nos casos de crime doloso ou em que haja suspeita de tal, pela comparência do perito médico-legal para respectivo exame do corpo no local, nas áreas geográficas onde este serviço está disponível. De acordo com o despacho, do IGAI, se a morte resultar da ação ou omissão dos elementos policiais PSP, GNR e SEF, isto é, das forças e serviços de segurança, na dependência do Ministério da Administração Interna, estes polícias têm de comunicar à autoridade judiciária, à Inspeção Geral da Administração Interna e ao familiar da vítima mais próxima. As mortes ocorridas durante a detenção, no interior de instalações policiais e de viaturas policiais, a Lei 45/2004, no seu artigo 12 e 16, distingue as mortes que ocorrem no interior de instalações policiais. Este artigo refere que sempre que se verifica uma morte violenta ou de causa ignorada de pessoas detidas no interior de um estabelecimento prisional, esquadras ou postos de autoridades policiais ou de outras forças de segurança, o cadáver deve ser submetido à autópsia médico-legal. Nos casos em que a morte resulte de forma dolosa ou agravada pelo resultado, no interior de instalações ou viaturas policiais, a polícia envolvida deve adotar de imediato medidas cautelares e acionar para o local elementos da PJ, que é o OPC com competência reservada de investigação neste tipo de crime, e a inspeção judiciária da PJ, cabendo-lhes efetuar a recolha de vestígios e indícios e proceder a todas as diligências técnicas e processuais necessárias. Nas cidades do Porto, Coimbra e Lisboa, a polícia deve diligenciar também pela presença do perito médico-legal para o exame do corpo no local, de acordo com o número 2 do artigo 16 da mesma lei. Caso a morte resulte de forma repentina e inesperada, e não existindo qualquer suspeita de ação dolosa por parte da polícia, a presença da inspeção judiciária da PJ, bem como a do perito médico-legal no local, são dispensadas. Em qualquer caso, a polícia envolvida comunica no mais curto espaço de tempo ao Ministério Público os factos e obtém autorização para a remoção do cadáver para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. A comunicação ao familiar mais próximo da vítima é também uma das diligências que a polícia deverá executar. Findas todas as diligências necessárias e imprescindíveis, as forças de segurança providenciam o transporte do cadáver para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a fim de ser submetido à autópsia médico-legal. Por seu lado, as mortes ocorridas após acidente de viação em consequência de perseguição policial, as forças de segurança têm ao seu dispor vários meios para ações de patrulhamento e de investigação criminal. O patrulhamento com viaturas policiais é uma dessas valências que implica circular na via pública e, em muitas situações, em marcha de urgência e de socorro para responder a uma chamada de emergência ou para perseguir uma viatura suspeita que não respeitou os sinais prévios de paragem. Na maioria dos casos, as perseguições policiais efetuam-se a grande velocidade por meios urbanos de grande densidade populacional e, por vezes, terminam em acidentes de viação, com resultados fatais para os condutores ou passageiros das viaturas suspeitas. Sempre que uma força policial, em consequência de perseguição policial, esteja envolvida num acidente mortal na via pública, os procedimentos a adotar serão os mesmos que para qualquer morte violenta. Assim, deverão os factos ser comunicados no mais curto espaço de tempo ao Ministério Público e ser elaborado auto de notícia por acidente. Se a morte resultar no decurso de uma perseguição policial efetuada pela PJ, o auto de notícia por acidente tem de ser elaborado pela PSP ou GNR, de acordo com a área de jurisdição. A remoção do cadáver é providenciada pela força de segurança que participou da ocorrência. Sempre que a morte resulte de acidente de viação, na sequência de perseguição policial, haverá sempre lugar à realização de autópsia médico-legal. O papel das forças e serviços de segurança assenta essencialmente na defesa da legalidade, segurança interna e salvaguarda dos direitos. liberdades e garantias dos cidadãos através de medidas de polícia. Nesse âmbito, as forças policiais cruzam-se com diferentes pessoas em distintas ocorrências, seja por ação própria, por exemplo, ações de fiscalização rodoviária, identificação de cidadãos, fiscalização de estabelecimentos comerciais ou a pedido do cidadão, por exemplo, resolução de um acidente de viação, reclamação, denúncia de um crime. Desta interação poderá ocorrer de forma repentina e inesperada a morte do cidadão, sem que haja a intervenção direta dos elementos policiais. Nestes casos, os procedimentos a adotar por parte das forças de segurança são idênticos aos aplicados em casos de mortes de causa ignorada. Assim, dever-se-á comunicar ao Ministério Público as circunstâncias em que ocorreu a morte, no mais curto espaço de tempo, e aguardar autorização para remoção do corpo para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. A autópsia médica legal poderá, eventualmente, nestes casos, ser dispensada pelo Ministério Público se forem reunidos meios de prova que demonstrem que a vítima padecia de determinada patologia e morreu em consequência dela. As mortes ocorridas durante o cumprimento de medidas de privação de liberdade, por exemplo, morte no interior de um estabelecimento prisional, neste caso, se se verificar uma morte violenta suspeita ou de causa ignorada no interior de um estabelecimento prisional, o serviço terá de acionar para o local a força de segurança com competência jurisdicional nessa área do estabelecimento prisional. Nestes casos, há a presença simultânea no local de duas forças de segurança distintas. Isto ocorre porque a Lei Orgânica dos Serviços Prisionais não prevê o estatuto de OPC para os serviços. Torna-se então necessária a presença no local da GNR ou da PSP para efetuar as diligências já acima descritas. Nos casos de morte violenta, os procedimentos operacionais são similares aos descritos anteriormente, com as devidas adaptações, visto que existem diversas condicionantes no interior de um estabelecimento prisional, relacionadas com questões de segurança e de proteção, que terão de estar asseguradas às equipas multidisciplinares que ali se possam deslocar para proceder à remoção do corpo. Assim, depois da verificação do óbito, da realização do exame do corpo no local e por determinação da autoridade judicial, efetua-se a remoção do cadáver para os serviços médico-legais com vista à realização de autópsia médico-legal. Por outro lado, no caso de uma morte de um indivíduo que está sob custódia ocorrer em meio hospitalar, sempre que esteja afastada qualquer suspeita de morte violenta e que tenha sido identificada uma causa de morte natural perfeitamente documentada do ponto de vista clínico, não haverá lugar à realização de autópsia médico-legal. Nestes casos, o cadáver será entregue à família ou ao representante legal para que se proceda à prática dos atos fúnebres. No caso de morte de um indivíduo que está sob custódia ocorrer em meio hospitalar, havendo suspeita da intervenção de terceiros na morte, os serviços administrativos do hospital devem comunicar o falecimento ao Ministério Público, o qual irá ordenar a remoção do cadáver para os serviços médico-legais e solicitar a respectiva autópsia médico-legal. Investigação criminal nas mortes sob custódia. A morte de um indivíduo sob custódia não implica necessariamente a abertura de inquérito, nem tampouco de investigação criminal. Nos casos em que as vítimas morrem em ambiente hospitalar, com causa de morte natural determinada e apoiada com informação clínica, e não havendo qualquer suspeita de crime, o cadáver não é submetido à autópsia médico-legal. Não existindo assim qualquer fundamento para a abertura de inquérito por parte do Ministério Público. Nos casos em que a morte ocorre em circunstâncias desconhecidas, há lugar à autópsia médico-legal e o Ministério Público só procede ao arquivamento do processo a partir do momento em que se recolheu prova suficiente para tal. O resultado do relatório da autópsia médico-legal, conjugado com outras provas circunstanciais, pode levar o Ministério Público a concluir que nada indicia que esta morte tenha resultado de um ato doloso ou negligente por parte das forças de segurança. E, nesse sentido, o processo é arquivado. Por outro lado, se a morte sob custódia resultar da ação policial ou, porventura, existam indícios ou suspeita de tal ter acontecido, a polícia envolvida tem apenas a responsabilidade de preservar e acautelar os meios de prova existentes no local onde a morte ocorreu e, simultaneamente, comunicar no mais curto espaço de tempo ao Ministério Público e ao OPC com competência reservada na investigação criminal. De acordo com a lei, a PJ tem competência reservada na investigação de crimes dolosos ou agravados pelo resultado. Quando for elemento do tipo a morte de uma pessoa, mesmo sobre a forma suspeita e em caso algum, o Ministério Público pode delegar a investigação deste tipo de crimes a outro OPC. Neste contexto, a PJ depara-se com duas possibilidades distintas: a da suspeita de homicídio ou ofensas à integridade física agravada pelo resultado, por exemplo, a morte como resultado de uma desordem de reclusos num estabelecimento prisional, e a morte como resultado da intervenção técnico-tática policial, por exemplo, utilização de arma de fogo durante uma perseguição policial, ofensas à integridade física resultando a morte do indivíduo. Não obstante a importância da investigação criminal das mortes que ocorrem entre reclusos, aquelas que são verdadeiramente comentadas pela sociedade são as que surgem como consequência dos atos de omissão e comissão da polícia. Estas mortes, que hipoteticamente resultaram da atuação das forças policiais, são as que efetivamente são dissecadas até à exaustão pelos meios de comunicação social. Normalmente são casos que levantam dúvidas e desconfiança por parte da sociedade pelo modo de ação policial. Em tais casos, sucede uma cobertura intensa do episódio morte pelos média, o que poderá acarretar uma compreensível preocupação dos familiares da vítima pela atuação policial e ocasionar alguma inquietação pública. Muitas vezes acusam-se, desde o início, as forças policiais de uso de força e de meios desproporcionados face ao grau de ameaça. Em alguns casos, após a investigação, aturada, conclui-se que essa desconfiança inicial tinha fundamento, mas em muitos outros não havia qualquer justificação e tudo não passava de mera especulação do momento. Com toda esta envolvência, compreende-se que nas mortes sob custódia é necessária uma investigação criminal exaustiva, independente e imparcial, de forma a ser apurada a verdade dos factos, não deixando espaço para dúvidas sobre o que verdadeiramente esteve na origem da morte desses indivíduos. Tendo em conta estas circunstâncias, a PJ segue todos os trâmites processuais, ou seja, terá de averiguar a existência ou não de um crime, determinar a conduta dos agentes da força de segurança envolvida e das respectivas responsabilidades individuais. A investigação criminal deverá manter-se de forma isenta e imparcial, mesmo que o suspeito ou os suspeitos seja ou sejam colegas, ainda que pertencentes a outras forças de segurança. As linhas metodológicas de investigação criminal, em caso em que se levanta a suspeita de crime que resulte em morte sob custódia, com as devidas adaptações, são sempre semelhantes. independentemente do suspeito ser um cidadão ou um elemento de uma força de segurança. A abordagem ao cenário de morte é, sem dúvida, um dos momentos mais relevantes da investigação criminal. Trata-se de um determinado espaço que está direto ou indiretamente relacionado com o hipotético crime, o que é objeto de intervenção por parte da inspeção judiciária e da identificação judiciária. Neste último campo, as diversas ciências forenses têm, através do conhecimento técnico e científico específico, um papel fundamental na investigação criminal. Cada elemento da equipa que se desloca ao local irá identificar, preservar, recolher e acondicionar, segundo as boas práticas, um conjunto de vestígios existentes no local e no cadáver, que posteriormente serão enviados aos respectivos laboratórios de referência, tendo cuidado de preservar a cadeia de custódia. Para além disto, o investigador criminal que coordena as diferentes fases da inspeção judiciária deve ser informado por todos os intervenientes na inspeção nas áreas em que são especialistas e, a partir daí, fazer relato escrito à autoridade judiciária de tudo o que foi dado a observar e de que resultou da investigação realizada. Atendendo aos resultados técnicos e científicos obtidos no cenário da morte e ao longo do inquérito, o investigador criminal deve concentrar a sua intervenção em dois elementos centrais: o ato e o autor. A partir destes dois elementos, chave da investigação criminal, procura-se dar resposta às seis questões fundamentais em investigação criminal: quem, autor ou autores do crime, quando, data e hora do ilícito e duração do mesmo, com a maior exatidão possível, o quê, natureza do facto criminal, o seu conteúdo, sua composição, onde, lugar onde ocorreram os factos, como, modo de execução e os meios para alcançar o resultado, porquê, o motivo pelo qual ocorreu o crime. Depois de respondidas, se possível, todas estas perguntas e terminadas as diligências processuais, achadas necessárias e indispensáveis para a descoberta e autoria material do ilícito, a PJ abre a conclusão do inquérito e remete ao Ministério Público para a respectiva ação penal pública. Dito por outras palavras, o Ministério Público, enquanto magistratura autónoma, pode, nesta fase de inquérito e perante os meios de prova recolhidos, deduzir ou não a acusação. Importa ter a noção de que o objetivo do Ministério Público não é sustentar a acusação do arguido a todo o custo, mas sim ser um auxiliador na descoberta da verdade material e uma mais-valia ao julgar em sede da audiência de julgamento, para poder decidir pela condenação ou absolvição do suspeito. Aspectos médico-legais da morte sob custódia. As mortes sob custódia estão muitas vezes envoltas em grande controvérsia e, não raras vezes, são causa de grande alarido social, merecendo por parte da comunicação social um grande destaque. Família, os amigos e, de uma forma mais abrangente, a sociedade levantam frequentemente a suspeita de se tratar de uma morte violenta, por vezes com acusação e responsabilização das forças policiais pela morte do indivíduo. Face a este contexto, importa investigar essas mortes, para que se chegue a um esclarecimento completo da causa de morte e da etiologia médico-legal: suicídio, homicídio, acidente ou morte de causa natural. A dimensão, a complexidade deste fenómeno e a necessidade do completo esclarecimento da causa e circunstâncias de morte deve implicar a afetação dos melhores recursos humanos e técnicos e estabelecimento de um procedimento standard da realização de autópsia médico-legal. Nestes casos, Tal como acontece com outros eventos fatais, cabe ao patologista forense relacionar os achados da autópsia com a informação do exame do local, com a informação circunstancial da morte, com os antecedentes patológicos da vítima e, a partir daí, procurar concluir se há ou não adequação entre estes diversos elementos ou se, porventura, há discordância entre o que foi diagnosticado durante a autópsia e os restantes elementos circunstanciais apurados. Nestas autópsias, é fundamental determinar a presença ou ausência de lesões traumáticas no corpo da vítima, identificar o seu mecanismo de produção e avaliar a sua contribuição para a morte, determinar a presença ou ausência de alterações anatomopatológicas nos diversos órgãos e sistemas, diagnosticadas macro e microscopicamente e avaliar a sua contribuição para a morte. Determinar a presença ou ausência de substâncias tóxicas no corpo da vítima e avaliar a sua contribuição para a morte. Na investigação médico-legal das mortes sobre custódia, é fundamental produzir evidência fotográfica, imagiológica, recorrendo, por exemplo, raio-x, TAC, ressonância magnética e laboratorial, toxicológica, histológica e genética de todos os achados. Sem esquecer que a ausência de achados pode ser tão ou mais importante que a sua presença, para confirmar ou infirmar uma hipótese diagnóstica. A realização da autópsia médico-legal, em casos de morte súbita, é concretizada sobre a forma de relatório pericial, que deve-se levar em consideração os antecedentes clínicos da vítima, as circunstâncias da morte que tiverem sido apuradas, o exame do corpo no local e o resultado dos exames complementares efetuados e, em sede de conclusões, deve, entre outros elementos, indicar de forma precisa a causa da morte e a etiologia médico-legal da morte. Foi realizado um estudo retrospectivo sobre as mortes sob custódia ocorridas no norte de Portugal, num período de cerca de 10 anos, e o resultado veio dizer que, nesse período de tempo, ocorreram 237 mortes, que a maioria das mortes sob custódia, isto é, 94% dos casos, ocorreram em estabelecimentos prisionais. 55% foram realizadas autópsias médico-legais e que as vítimas, 98%, eram indivíduos do sexo masculino, com média de idades de 40 anos. A morte natural foi a etiologia mais frequente, sendo que o HIV a patologia responsável pela maioria das mortes. O suicídio foi a segunda etiologia médico-legal mais frequente. O enforcamento, o método mais utilizado, o acidente foi a terceira causa de etiologia médico-legal mais frequente e o homicídio foi a menos observada, que representou 4,2% dos casos. Considerando que a morte de causa natural foi a mais frequente ocorrida em meio prisional, muitas delas de forma súbita, estiveram relacionadas com eventos cardiovasculares. E por isso é importante refletir sobre essa questão. Dado o número elevado de suicídios por enforcamento, a maior parte efetuado no interior das celas, também é importante adotar medidas preventivas eficazes, particularmente ao nível dos serviços prisionais, nomeadamente na detecção precoce do risco de suicídio, na eliminação de potenciais pontos de suspensão e, nos casos de maior risco, equipar a cela com circuito de videovigilância. O número de mortes resultantes da atuação policial registado neste estudo, apesar de ter sido reduzido quando comparado com outros estudos internacionais, ainda assim é um aspecto que deve, continuar a merecer a máxima atenção por parte dos responsáveis no sentido de evitar estas mortes. todas as forças de segurança têm a incumbência de investir na formação contínua interdisciplinar dos seus efetivos, que interagem regularmente com suspeitos ou reclusos, de forma a minimizar as mortes violentas resultantes desta interação.